Vou propor-vos que fizéssemos uma pequena adaptação na ordem de trabalho, dado que temos aqui um ponto que tem a ver com a apreciação e votação de um parecer relativo à imunidade, e como sabemos, esse ponto, nos termos do nosso regulamento, decorre por apreciação de forma reservada. Portanto, será um ponto não aberto à comunicação social. Os outros são abertos à comunicação social. E assim sendo, para não estarmos a interpolar um ponto reservado no meio dos outros, se estivessem de acordo, passávamos esse ponto para o último. Está bem? Estamos de acordo. Quanto ao ponto das informações, muito rapidamente, o que creio que é útil referir-vos agora é que entrou já em funcionamento o novo procedimento eletrónico para a justificação de faltas. E, portanto, creio que precisam de estar atentos a isso, precisamos todos, sendo que, como foi já distribuído numa norma explicativa sobre esses procedimentos, os deputados que faltem a alguma reunião devem aceder ao portal do deputado. E depois, aí à janela relativa aos formulários e, subsequentemente, à consulta de processos. E é por aí que identificarão o registro das faltas que, nesse registro, têm que justificar. Com a boa colaboração dos nossos serviços de apoio à Comissão, e sem que isso faça parte do Regulamento de Procedimento Geral, nós enviaremos um SMS aos deputados cuja falta tiver sido identificada como um lembrete de que têm uma falta para justificar, e isso ajuda, digamos, a que não passe despercebido, ou tentará ajudar a que não passe despercebido a necessidade da justificação da falta no prazo adequado. O processo relativamente às faltas, numa distribuição de funções entre os membros da mesa, será assumido depois pelo Sr. Vice-Presidente Hugo Patrício Oliveira. Dito isto, passávamos então ao ponto 2, se não houver nenhuma observação sobre esta informação que acabei de referir. Creio que estamos em condições então de passar ao ponto 2, que consta da continuação da apreciação do parecer elaborado pelo deputado, precisamente pelo deputado Hugo Patrício Oliveira, agora nesta qualidade de deputado relator. O tema foi suspenso na sua apreciação para ser retomado em momento oportuno, que é este, e eu, sendo assim, darei a palavra a quem a pedir. Se o Sr. Deputado Relator quiser voltar agora a usar da palavra, fará favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vou-me dispensado de ler o parecer, que são 46 páginas, e também de voltar a explicar o que já fiz na última reunião. Queria só dar nota do seguinte. Isto é uma matéria que foi discutida na última legislatura, e eu diria que é difícil perceber aquilo que é o espírito do legislador, mas eu diria também que o espírito do legislador estará aqui a parar no ar dentro da sala, porque estão aqui os deputados que estiveram presentes na última legislatura e poderão dar uma ajuda sobre aquilo que é a interpretação, ainda que ela se faça à face daquilo que é a legislação em vigor. No entanto, eu reforço que das 14 entidades administrativas independentes apontadas pelo Secretário-Geral, só 7 é que são entidades administrativas independentes, onde se aplica exatamente esta incompatibilidade, e também aquilo que está aqui em causa, e porque há dois pareceres, há um parecer também sobre a matéria da CADA, que se aplica à CADA e àquilo que é a indicação na lei constituinte da CADA, de que são precisamente dois deputados que devem preencher aquilo que é a entidade da CADA. E por isso volto a dizer que, embora o espírito do, não tenha percebido ainda totalmente o espírito do legislador, mas julgo não estar errado que haverá aqui uma incongruidade atual para quem está na CADA e de futuro também para esta entidade. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o resto estou aqui para tentar explicar mais alguma coisa que seja necessária.
Quem mais deseja usar da palavra? Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer uma vez mais ao Sr. Deputado a elaboração do parecer e procurar sistematizar, enfim, e procurando também ir ao espírito do legislador, considerando o seguinte: nós estamos aqui perante normas que à partida são contraditórias e que temos que fazer a interpretação daquela que, de acordo com, quer com o espírito da nova legislação, quer com o espírito que criou as entidades administrativas independentes. E não é por acaso que o legislador diferencia as entidades administrativas independentes, procurando, impondo ao legislador ordinário duas, com caráter constitucional, a da Comunicação Social e a da Comissão de Proteção de Dados, e deixa as demais ao legislador ordinário, o seu modo de funcionamento. O legislador ordinário entendeu, para a elaboração da Constituição da Cada, não que a Assembleia da República pudesse eleger deputados, ou seja, entre os membros que escolhesse poderiam ou não ser deputados, mas entendeu deixar explícita e expressa a vontade de que os dois elementos fossem deputados da Assembleia da República, definindo que um pertence ao partido mais votado, o outro ao maior partido da oposição. Eu creio que esta rácio do legislador tem a ver muito com aquilo que é a própria origem e funcionamento das entidades administrativas independentes. Porque eu fui buscar um parecer antigo a propósito também da composição e do funcionamento das entidades administrativas independentes, e a verdade é que os nossos constitucionalistas, e aqui cito Jorge Miranda e Rui de Medeiros, quando falam que as autoridades administrativas independentes traduzem por regra a intenção de subtrair a intervenção administrativa em certos domínios e influências partidárias e às vicissitudes de maiorias políticas contingentes, surgindo como garantia acrescida da imparcialidade da administração pública. Mas depois também refere que a expansão destas realidades orgânicas tem sido acompanhada por dúvidas sérias quanto à sua compatibilidade com alguns importantes princípios constitucionais, especialmente o princípio democrático. Questiona-se, de facto, a legitimação democrática dos poderes exercidos por estas autoridades, uma vez que os seus titulares não são eleitos diretamente, são inamovíveis e não estão sujeitos, nem as suas decisões, a qualquer tipo de poderes governamentais. O Parlamento vê deste modo erudido o seu poder fiscalizador, pois geralmente as funções desempenhadas pelas autoridades independentes não são criadas ex novo, mas transferidas do Governo ou a entidades a elas sujeitas, o que significa que se perdeu a responsabilização parlamentar antes verificada, com a inerente lesão do princípio da separação de poderes. Ora bem, eu creio que o legislador, quando determinou que na composição da CADA estariam pelo menos dois deputados, quis precisamente iludir esta erosão do princípio democrático. Ou seja, a forma que existe de o Parlamento poder garantir o acesso e o bom funcionamento é precisamente fazendo eleger e incluindo no elenco da sua composição dois deputados. E falo de modo acentuado, pois a verdade é que os membros da CADA têm um mandato de 3 anos, exceto os deputados que têm um mandato de 4 na CADA. Ou seja, nem sequer associa o mandato dos deputados ao mandato da própria CADA. Não. O mandato dos deputados é, na CADA, é o mandato de 4 anos e não de 3, como os demais membros da CADA. O que significa que o legislador diferenciou claramente aqui, na eleição dos membros desta entidade, diferenciou os demais membros daqueles que representam a Assembleia da República nesta instituição e que têm, por isso, o mandato coincidente com o seu mandato parlamentar e não coincidente com o mandato da entidade administrativa independente. Olhando para a legislação, também é verdade que na própria, no próprio Estatuto dos Deputados se refere, no número 1, artigo 1º, número 3, que, além das normas constitucionais diretamente aplicáveis, o Estatuto Único dos Deputados é integrado pela presente lei, pelas demais disposições legais aplicáveis. E esta é uma legislação legal aplicável. Portanto, eu creio que aquilo que o legislador quis foi que naqueles casos em que expressamente não é referido que a composição integra representantes da Assembleia da República, os seus deputados, os seus parlamentares, aí sim entende que não devem ser parlamentares e afasta a possibilidade de, tendo o legislador deixado em aberto quem são as pessoas, pedindo, solicitando ou exigindo que sejam pessoas de idoneidade reconhecida, que não sejam parlamentares. A exceção é quando o próprio legislador também decidiu que, no caso em concreto, a composição deve integrar representantes com mandato parlamentar. E creio que esta é a interpretação que poderemos fazer e que vai, aliás, ao encontro, quer da interpretação que o próprio Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República fez, quer a interpretação que a própria CADA também faz quando nos fazem chegar ambos os seus parceiros. Aceitar que aquela norma exclui por completo, ignorando a própria rácio da composição da CADA e acentuando, neste caso, aquilo que é a ausência de fiscalização que é desejável, em particular neste caso, eu creio que talvez seja uma interpretação que pode ser literal, mas vai além da intenção do legislador. E, portanto, eu creio que poderíamos fazer uma interpretação mais conforme ao conjunto dos princípios que decorre de toda a legislação, quer do Estatuto dos Deputados, quer da CADA, e também daquilo que são os parceiros que nos chegaram nesta matéria e procurando também manter aquilo que tem sido o histórico relativamente a esta entidade administrativa independente. Muito obrigada.
Eu tenho vários senhores deputados inscritos, mas seguindo o princípio do respeito pelo contraditório, se for o caso, pergunto se algum deputado fora dos grupos parlamentares que já usaram da palavra agora no debate deseja intervir. Não sendo o caso para já, dou a palavra ao senhor deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, o que aqui se trata, e agora falarei obviamente pela posição do PSD, porque trata-se de um parecer elaborado pelo deputado Oliveira, muito embora sendo membro do PSD, falo como deputado apenas, como é evidente, como cada um de nós, mas dizer o seguinte, nós estamos aqui a analisar dois pareceres mediante duas solicitações. Temos uma primeira do Secretário-Geral da Assembleia da República, que, olhando para a lei que entrou em vigor recentemente, questiona-se, e questiona-nos, melhor dito, se as entidades que depois ele elenca no seu pedido de parecer são ou não, ou devem ou não ser consideradas entidades administrativas independentes. Ponto 1. E depois temos a própria CADA, ou melhor, a Comissão do Acesso aos Documentos Administrativos, que, tendo no seu seio deputados, questiona se pode ter, mais ou menos assim, de forma prosaica. E, portanto, e temos estes dois parceiros que são de conteúdo idêntico. Como responder a isto, e que é o que está no parecer que obviamente analisamos e cujo teor subscrevemos? A primeira nota é que, se é verdade, como diz a senhora deputada Isabela Neto agora, que a lei constitutiva, portanto aqui a lei do acesso aos documentos administrativos, não é? Que é a 26 de 2016, diz que deve integrar deputados, isso é verdade, mas essa mesma lei é que diz, classifica a CADA como uma entidade administrativa independente. Portanto, aqui não há contradição de leis, a lei está em contradição consigo própria. A lei da CADA está em contradição consigo própria e nós temos que resolver isso, porque no fundo ela diz uma coisa e diz outra que é o seu contrário. Portanto, por aí não vamos, ou seja, vamos assim, por esta vamos pôr à parte, porque esta própria lei em si, dizendo duas coisas que são contraditórias entre si, não nos pode dar grande ajuda. E ao fazer isto também já mesmo tenho de entrar na consideração se isto deve ser ou não lei especial, que teria sempre muita dificuldade em achar que a lei da CADA é lei especial face a nós, quando temos um estatuto dos deputados, que é o que obviamente se aplica a nós, mas já nem vamos entrar por aí, porque considero que esta incongruência nos seus próprios termos da mesma lei constitutiva nos leva a ter que ir por outro lugar. E isto acontece porque o estatuto dos deputados, que se nos aplica claramente, e é lei especial também claramente, tem na sua linha, no artigo 20, que é o das incompatibilidades, número 1, a linha J, que é incompatível com o exercício de mandato de deputado da Assembleia da República ser membro de entidade administrativa independente. E depois especifica algumas que são as que têm consagração constitucional. Ser membro de entidade administrativa independente. Por aqui só, nós diríamos que se o Estatuto dos Deputados que se nos aplica diz que é incompatível ser membro de entidade administrativa independente e a lei constitutiva da CADA diz que é entidade administrativa independente, já não havia lugar a dúvidas. Em princípio, é uma coisa que é clara, até é cristalina. Não é? Mas pronto, mas se procurarmos aqui enfim, complicar ou ir buscar interpretações mais complexas do que aquilo que quanto a nós é claro, não é? O que se passa é que a lei constitutiva da CADA foi, obviamente, em 2016 e o Estatuto dos Deputados vem depois. E, portanto, aquela é que carece de atualização. Não nós agora fazermos aqui interpretações mais ou menos, com o devido respeito, mas complexas ou esdrúxulas, para procurar ir buscar o sentido legislador que nos parece claro. Ou seja, a lei mais recente, que para além de mais recente é especial face a nós deputados, é esta. É o Estatuto dos Deputados. E esta é muito clara, não é lei geral, é lei especial para nós. Não é? E, portanto, sendo lei especial para nós, diz de forma muito clara isto que acabo de ler e que me dispenso de fazer novamente. A partir daqui, eu até tenho alguma dificuldade em perceber a interpretação que vem no parecer da CADA, que diz, que cita o mesmo artigo 20, número 3, até vou lá, número 3, que diz: a titularidade do membro de órgão de pessoa coletiva pública, bem assim de órgãos de sociedades de capital, o que interessa é isto, órgão de pessoa coletiva pública, com exceção da eleição pela Assembleia da República para o exercício dessas funções. É este o fundamento da CADA no seu parecer. Mas a verdade é que a CADA não é pessoa coletiva pública, mas, como ela própria se considera na sua lei constitutiva, entidade administrativa independente. E isto aplica-se a pessoas coletivas públicas ou os órgãos na sua dependência. O que diz a lei é a titularidade de membro de órgão de pessoa coletiva pública. Não sendo esta uma pessoa coletiva pública, isto não se lhe pode aplicar, com o devido respeito pelo parecer da CADA. Portanto, o que se aplica cristalinamente é o que está no parecer que estamos a analisar, que é, tratando-se de uma entidade administrativa independente, como ela própria se considera, e considerando nós no Estatuto dos Deputados que isso é incompatível, não resta nenhuma dúvida quanto a isto, e nem, Sra. Deputada, com respeito naturalmente pela interpretação que dá do número 3 do artigo 1º, enfim, ainda às normas fundacionais do Estatuto dos Deputados, as demais disposições legais aplicáveis não alteram aquela que é a interpretação subjacente, não estando eu no mandato anterior aqui, mas que me parece claro do que li, do que eu vi, do que se percebe ao longo de toda de todos os normativos, que foi a intenção do legislador, que aliás nem é preciso interpretá-la, porque ela está aqui muito clara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, só para referir que o nosso exercício nesta comissão, como aliás em todas, mas esta é expectável que o seja de modo reforçado, tem a ver com o posicionamento e a interpretação individual de cada um e, portanto, por isso, entendo dever referir que me revejo nas considerações e nas conclusões do parecer e devo dizer que, salvo devido ao respeito que é muito por opiniões contrárias, até penso que haverá algum, não poderíamos escapar a uma crítica de algum contorcionismo numa interpretação diferente daquela que vem contida no parecer. Porque das interpretações que o julgador ou o intérprete da lei, melhor dito, está vinculado, não pode nunca, sendo certo que não se deve cingir à letra da lei, não pode considerar interpretações que não tenham um mínimo de correspondência verbal. Ora, a verdade é que até à lei 60/2019, não só os deputados podiam ser membros da CAD, como a lei expressamente determinava que teriam que ser. Ora, a verdade é que a lei 60/2019 escreveu algo que é plasmado no seu, na linha J do seu número 1, que é incompatível com o exercício do mandato de deputado ser membro de órgão de entidade administrativa independente. E vai mais, independente, incluindo, se houvesse uma reserva, excluindo algumas e podíamos dizer, bom, houve aqui de facto, esquecemos de excluir mais alguma, não. Nenhuma entidade administrativa independente, incluindo, é que para não haver, qualquer dúvida, não estou a ver como é que nós poderíamos, perante uma norma que diz que um deputado não pode ser membro de uma entidade administrativa independente, concluirmos que um deputado pode ser membro de uma entidade administrativa independente. E, portanto, apenas para referir que não poderei deixar de votar favoravelmente este parecer, porque entendo que é ele o conclui, embora... Ele, com parecer em rigor, conclui por uma via dizendo que deve ser alterada a lei da CADA. Não é líquido que não tivesse que ser alterada a lei, o Estatuto dos Deputados novamente, mas teríamos que escrever então, seria incompatível com a qualidade de membro de entidade administrativa independente, à exceção da CADA, o que me parecia que, de facto, seria pouco curial fazê-lo neste momento, mas a verdade é que essa via também é possível. Há uma contradição, tem que ser resolvida, aponta uma via, será mais razoável, diria, mas não seria a única. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Eu, se bem entendi esta última intervenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, e creio ter entendido, tendo a estar de acordo com o que acaba de exprimir, ou seja, havendo uma evidente, uma patente contradição entre os dois diplomas, como já foi suavemente demonstrado, creio que há dois caminhos possíveis para conseguir essa harmonização. Um é fazer prevalecer, como me parece a mim que deve ser o caminho, fazer prevalecer aquilo que é a lei especial aplicável aos deputados e, portanto, o Estatuto dos Deputados, com as alterações que foram introduzidas em 2019. E, portanto, isso significa que fazer prevalecer isso, disso decorre a necessidade de proceder a alterações nas leis, designadamente a de 2016, que contemplam essa possibilidade de permanência de deputados. Eu, com toda a franqueza, portanto, entre estas duas, face a esta situação, eu não vejo outro caminho, com franqueza. E pareceu-me ser esse, aliás, pareceu-me ser essa a linha de raciocínio do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Portanto, suponho que, enfim, é meu entendimento que deve ser essa a orientação e, nesse sentido, o parecer que aqui nos é, que é submetido à nossa apreciação, deve merecer, na minha opinião, na opinião do partido que aqui represento, deve merecer aprovação. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também na lógica de dar aqui a minha opinião pessoal, com todo o respeito por opiniões anteriormente veiculadas, não me parece, de facto, possível que, olhando para a linha J já aqui citada, seja viável um entendimento diferente daquele que foi expresso no parecer. Por menos literalistas que sejamos, não é, do meu ponto de vista, aceitável um entendimento tão distante da letra da lei, até pelas regras do Código Civil aplicáveis à interpretação da lei, como aquele que já foi aqui expressado. Parece-me que a lei, neste momento, a que está em vigor 2019, é clara, Os deputados não podem ser membros de comissões de entidades administrativas independentes e, portanto, nomeadamente da CADA, TUCUR, de quaisquer entidades administrativas independentes. Se o forem, das duas uma, ou deixam de ser para deixar de ter uma incompatibilidade, ou deixam de ser deputados, é isso que a lei diz neste momento. Para mim parece-me claríssimo. E, portanto, não me parece que vingue. Sou pena, de facto, de sermos acusados do tal contorcionismo que já foi aqui referido, um apelo ao espírito do legislador, porque acho que esse espírito legislador seria o espírito legislador revogado e seria um esforço muito grande e portanto, não vejo alternativa senão, se quiser, de facto, alterar aquilo que foi o resultado da aprovação de uma lei, alterar a lei, seja ela qual for. E, portanto, a minha concordância com o parecer. Muito obrigada.
Sr. Deputado José Magalhães.
Todos, esta matéria tem uma longuíssima história. Não é? A primeira lei da CADA foi aprovada em 1993. Eu estive nas duas primeiras fornadas de representantes. Depois de ser funções por força de ida para o governo, etc. Isso não interessa. É só para dizer que a ideia de que o Parlamento precisava de uma longa manos na CADA foi uma ideia fundadora da instituição. Não é um acaso, é uma ideia fundadora. Por outro lado, a teoria do professor Jorge Miranda, que aqui foi citada muito oportunamente, é uma teoria que, em nome do parlamentarismo, desprovia o parlamentarismo de ferramentas essenciais no século XXI e no fim do século XX. Ou seja, teria que criar estruturas para acompanhar tudo. Quer dizer, nem uma órgão de fiscalização dos serviços de informações, nem uma CADA, nem uma CNPD, nem uma entidade reguladora, nada. Tudo seria visto como uma desparlamentarização e como uma erosão do poder parlamentar. Felizmente predominou o entendimento contrário e não teve acolhimento nem por partidos maioritários, nem minoritários, nem coisa nenhuma, não teve nenhum eco no Parlamento a teoria da erosão putativa do poder parlamentar por força da criação de entidades administrativas independentes, reguladoras ou com qualquer outra denominação. Portanto, a ideia de articulação e interpenetração foi a única que foi projetada nos regimes jurídicos, coisa que não foi alterada na Lei 60/2019. Agora colocas o problema, mas face ao quadro jurídico vigente, quid juris. Eu não ouvi em nenhum momento do processo, e não encontrei nas atas, nenhuma referência à intenção de expurgar de elementos do Parlamento a CADA. E, aliás, uma coisa tão importante teria... Não é qualquer coisa, não é? Seria uma mudança de orientação significativa. Que eu saiba, não há suporte nenhum para sustentar essa tese. A ideia da revogação tácita acidental é uma coisa que profundamente me repugna num processo que durou meses e mais meses. E, portanto, quem participou nele sabe isso, mas mesmo quem não participou, compulsa a papelada que há sobre essa matéria e não encontra nenhuma referência a essa vontade de expurgo dos elementos. Portanto, se chegarmos a uma situação em que se coloque a questão do expurgo, com base neste parecer ou noutro qualquer, isso irá a votos ao plenário. E aí teremos ocasião de votar e consagrar o expurgo ou não consagrar o expurgo. É uma opção política, não é uma opção jurídica vinculada por qualquer ato pretérito ou por qualquer hermenêutica que isso impõe. Menos ainda pela teoria da erosão do poder parlamentar, porque essa não esteve presente em momento nenhum, não está e não estará. Portanto, esse argumento não existe, é pó, é poeira, é uma nota de pé de página doutrinária. Aliás, demodé, uma vez que toda a gente também já se habituou às vantagens das entidades reguladoras, etc, etc, e ninguém quer substituir as entidades reguladoras pelo Parlamento, mais Parlamento, mais Parlamento, mais Parlamento. com exceção da CNPD e da ERC. Portanto, não, ninguém quer isso. Portanto, se chegarmos a esse momento, iremos a voto. Portanto, a votação aqui é, obviamente, livre, não vinculada, mas não tem efeito nenhum que não seja indiciar que há uma espécie de grande expurgo de que ninguém se apercebeu. Pela nossa parte, não queremos ficar como expurgadores, por acaso, ou expurgadores tácitos. E por nós aderimos à teoria de que é bom a cada ter dois elementos representantes da Assembleia, um deles de um partido da oposição, o outro de um partido da maioria. E temos dado bem com essa experiência. Temos dado bem com essa experiência. É claro, o contrário, vota contra na altura própria.
Sr. Deputado João Oliveira.
Não, é a lei, é a vontade política do legislador. Não está vinculado para, pelo cadáver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer o seguinte. Ainda que não acompanhando inteiramente a reflexão que é feita no parecer, acompanhamos as conclusões. Acompanhamos as conclusões do parecer. Não nos parece que se consiga sair do conflito negativo de elegibilidade que temos pela frente com a aplicação das regras do Código Civil da interpretação das normas, porque os critérios que podemos mobilizar para a apreciação desta questão são variadíssimos e, eu diria, com resultados contraditórios, todos eles. Se é a lei posterior que revoga a lei anterior, se é a lei geral que é revogada por lei especial. Portanto, eu julgo que, do ponto de vista da hermenêutica jurídica, temos um problema de conflito negativo de elegibilidade. Acho que é aí que a gente acaba por redundar, fazendo uma adaptação tosca dos conceitos do direito privado. A base que nos leva a concordar com as conclusões do parecer é essa, não é? Porque, de facto, o objetivo era o de... O objetivo era o, de facto, limitar a participação de deputados em entidades administrativas independentes pelo escopo que elas assumem. Aliás, eu ainda agora fui confirmar de novo a redação que foi encontrada para duas normas, uma que é esta e outra que é aproximada desta, que também já foi referida, que tem que ver com a questão das remunerações certas e permanentes, e os conceitos que são utilizados para identificar o universo subjetivo das entidades a que se aplica não são os mesmos, propositadamente. Não quer substituir, não quer ter a pretensão de traduzir a vontade do legislador, porque o legislador foi à Assembleia da República numa decisão que é composta por várias opiniões de quem participou nesta decisão, mas permitam pelo menos puxar dos galões do legislador proponente de ambas as alterações. E, portanto, o objetivo era de facto esse. Constatamos uma dificuldade, é que da aplicação do Estatuto dos Deputados não resulta diretamente a inviabilização das normas da composição de cada uma das entidades. Agora, isso redunda num conflito negativo de elegibilidade dos órgãos. E, portanto, acompanhamos as conclusões do parecer que está proposto e, pronto, e naturalmente, particularmente em relação à urgência que é sublinhada em relação na linha B, achamos que ela deve ter tradução em iniciativa legislativa que rapidamente possa resolver o problema que está colocado e demais problemas conexos.
Muito obrigado. Pergunto se dos grupos parlamentares que ainda não intervieram, alguém deseja usar a palavra neste momento? Dou a palavra, assim sendo, à senhora deputada Isabela Oliveira. Hoje é peixe-ministro.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Bem, eu só queria referir o seguinte. O senhor secretário-geral da Assembleia da República não nos pediu parecer. Aquilo que o senhor secretário-geral da Assembleia da República fez, e está aqui o ofício que passa a ler, diz que, tendo em consideração a novidade daquelas normas, dirigida ao chefe de gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, muito grato ficarei se, a título cautelar, o Sr. Presidente da Assembleia da República autorizar que Vossa Excelência submeta o entendimento que nela perfilho à consideração da Comissão Parlamentar competente em matéria dos Estatutos de Deputados, porque esta nota foi elaborada para servir de guião aos serviços. E aquilo que o Sr. Secretário-Geral vem dizer é que parece, porém, que estas normas carecem de leitura hierarquizante. Isto é, a primeira estabelece o princípio quadro da incompatibilidade entre um mandato de deputado com outros cargos ou funções. A segunda vem excepcionar os casos em que, por força da lei constitutiva de determinadas entidades administrativas independentes, a composição daqueles órgãos integra necessariamente deputados à Assembleia da República. Isto é, a interpretação do Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, não um pedido de submissão de parecer a esta comissão. E é esta nota que o Sr. Secretário-Geral enviou aos serviços para servir de guião e que pediu ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que dela desse nota a esta comissão. E, portanto, aquilo que eu digo é que o elemento literal a que nos estamos a agarrar pode precisamente fazer aquilo que o legislador não quis. E se nós tivéssemos, se fosse assim, tão óbvio, tão cristalino, tão transparente, que não havia dúvidas quanto à interpretação da norma, provavelmente não estaríamos neste debate, nem o Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República e também a CADA. Já agora convém dizer que a própria CADA considera, a CADA não questiona se tem que remover os senhores deputados, a CADA pergunta se a partir de agora paga-se senhores de presença, é a forma de pagamento aos senhores deputados, porque ambos fazem a mesma interpretação, ou seja, a exceção daquelas em que a lei expressamente prevê também a composição, na sua composição, deputados da Assembleia da República. E, portanto, eu creio que recorrer às normas de processo civil relativamente ao elemento literal, mas também já agora convém ao elemento histórico e ao elemento teológico, nos ajudará a compreender o sentido da interpretação destas normas. Muito obrigada.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, primeiro, aquilo que diz o Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República é a sua opinião, douta certamente, mas da qual discordamos fundadamente. E mais do que fundadamente, consideramos que legalmente, e aqui permitam-me que junto às duas últimas intervenções numa só, até porque o Sr. Deputado José Magalhães falou numa revogação tácita acidental. Se alguém cometeu algum acidente foi o Partido Socialista, que poderia não ter consciência das todas as implicações das normas que estava a aprovar quando se aprovou o Estatuto dos Deputados. Portanto, sobre isso... Não, portanto, ou seja, eu não sei como... Pois, mas não há dúvida. Por exemplo, acho estranho que não se esteja a falar de outras entidades administrativas independentes que também se poderiam questionar a este âmbito, ou neste âmbito. A verdade é que... Não merece dúvida, espero eu, a nenhum que aqui esteja, que a lei considere um impedimento que um deputado participe numa entidade administrativa independente. Isto não pode ser um acidente, porque se é um acidente é grave, é sinal de distração. Há acidentes por, enfim, consumo de álcool excessivo, no caso da estrada, mas neste caso seria mesmo distração, não é? E, portanto, seria grave o acidente do ponto de vista interno, não, por quem o aprovou. E portanto, não, considerando que não foi um acidente, foi um entendimento novo do Parlamento Português que tem que ter a sua implicação nos entendimentos primitivos. Nos anteriores, nos que se lhe antecedem. É, parece-me claro. E, portanto, não pode haver nem revogação, nem ela ser tácita, porque ela é expressa. E espero que não seja acidental. Senão seria muito mau para todos nós. Portanto, o que, para mim, e para terminar, é só. É claro que a nossa lei especial para nós e que é lei geral, é proíbe que deputados participem em entidades administrativas independentes. A intenção ou não, isto é claro. É também claro que a CAD é uma entidade administrativa independente. Pronto, eu penso que também é claro, para a própria CAD e sua lei constitutiva é claro. Sendo claras estas duas coisas, elas são absolutamente inconciliáveis. E, portanto, tudo o resto que esteja em contradição para trás tem que, porventura, se alterar ou não e pôr tudo isto em conformidade. Agora, quem aprovou este estatuto, com certeza que o fez de forma intencional e não acidental. Muito obrigado.
Creio que os pontos de vista estão mais ou menos expressos, mas o Sr. Deputado Isabela Neto deseja ainda usar a palavra.
Só uma questão relativamente a este argumento, que é o seguinte. O Sr. Deputado considera que o facto de a CAD ter na sua própria lei constitutiva a designação de entidade administrativa de independente é suficiente para entrar em compatibilidade com a norma. Mas já desconsidera a norma na lei constitutiva que diz que dois deputados integram a comissão. Ou seja, para o Sr. Deputado, pega na lei constitutiva da CAD, pega na lei constitutiva e diz: somos uma entidade administrativa independente. Temos dois deputados. E, portanto, aí uma prevalece sobre a outra.
Senhores deputados, a mesa não registra mais pedidos de palavra. Creio que os argumentos estão clarificados nas diversas posições que foram expressas. E há um momento em que o debate chega ao fim e temos que votar.
Só uma pergunta, Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Magalhães.
É uma pergunta
procedimental
só.
Para o microfone.
A informação que será dada ao Secretário-Geral é em que sentido? É a mera comunicação do parecer, ou a ideia de que se deve abrir um processo de destituição, ou a ideia de que se deve ficar à espera de uma norma que estabeleça com clareza cristalina o que for adequado pela maioria que entender?
Os deputados, o parecer é claro relativamente às várias questões que propõe no seu conjunto de linhas. O parecer será entregue ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia. Creio que se ele for aprovado como está expresso, se torna evidente que do ponto de vista desta Comissão não deve haver continuidade da presença de deputados na CAD, independentemente agora da opinião que cada um faça sobre isso. E aqui também se diz que se a linha correspondente for aprovada, que se considera urgente alterar a composição da CAD neste ponto, e eu, agora é uma presunção da minha parte, se a linha for aprovada, aqueles que a aprovarem, como têm capacidade legislativa, certamente tomarão o conselho que aqui se diz de alteração urgente através de uma iniciativa legislativa que recomponha os critérios de composição da CAD. É o que eu presumo que venha a acontecer no próximo futuro. E é isto que tenho para lhe responder. Senhores deputados, vamos passar à votação. Pergunto se alguém deseja decompor a votação em alguma das alíneas apresentadas, que vão até à linha E nas conclusões do parecer. Se não for o caso, votaremos em bloco. Ninguém requer, portanto, nenhuma decomposição e vamos votar em bloco o parecer. Senhores deputados que votam contra, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor do parecer. O parecer foi, portanto, aprovado, com votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS, do PAN, e votos contra e de vários deputados do PS que eu peço o favor de identificarmos. Vamos identificar. Votos a favor dos deputados do PS, com os votos contra da senhora deputada Isabela Neto e do senhor deputado José Magalhães. O parecer foi, portanto, aprovado. Passamos assim ao ponto seguinte da nossa ordem do dia e eu peço apenas o favor de fazermos um ligeiro compasso para chamar o senhor deputado Pedro Delgado Alves, que é o relator do ponto relativo ao regulamento de ofertas e hospitalidades. Está aí? Enquanto esperamos para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já está avisado? Obrigado. Deixa-me, no entanto, realçar que, independentemente da questão da convergência ou da divergência relativamente às conclusões do parecer, que o parecer é um excelente contributo para a definição de um campo de interpretativo relativamente à natureza das instituições, em que os deputados podem ou não podem representar, face à distinção entre o que sejam entidades com natureza de entidades administrativas independentes e outras que não são consideradas com essa natureza e, portanto, onde o princípio do impedimento não é aplicável como resulta do próprio parecer. Portanto, esse trabalho é naturalmente muito clarificador nesse aspecto. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves no ponto relativo à apreciação do Regulamento de Ofertas e Hospitalidade, justamente para, na sua condição de relator, nos apresentar a proposta do regulamento respectivo. Chamados critérios orientadores.
Desculpa, estava só a abrir o documento. Ora bem, muito sinteticamente, fundamentalmente o que se trata é de cumprir uma das matérias que fica pendente, ou melhor, que é necessário complementar no início desta legislatura e que resulta do disposto no número 7 do artigo 10º do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, que nos termos da Lei 52 de 2019 é o diploma, ou melhor, o Código de Conduta concretiza as disposições da Lei sobre Hospitalidade e Ofertas, na medida em que tem que definir os critérios internos para cada órgão para proceder à identificação das regras nesta matéria, sendo que o Código de Conduta, aprovado ainda na legislatura anterior, estipula que, em relação a uma determinada matéria, nomeadamente a definição do destino final das ofertas, deve a mesma depois ser objeto de complementação, se quisermos, esta expressão não é propriamente existente, ser de emissão de recomendações complementares ou de indicações complementares por via da deliberação desta Comissão para a Transparência e Estatuto dos Deputados. Portanto, o modelo, quer o da lei, quer o do Código de Conduta, é aquilo que conhecemos e que sinteticamente descreve, portanto, no fundo, a possibilidade de aceitação de ofertas no valor até 150 euros e, a partir desse montante, a obrigatoriedade da sua apresentação perante o órgão a definir no Código de Conduta. Ora, o Código de Conduta definiu e esse órgão é a Secretaria-Geral. No entanto, depois importa criar então os critérios para que a Secretaria-Geral proceda à definição de qual o destino final destes bens e destas ofertas. Portanto, em grande medida, estes critérios orientadores correspondem a reproduzir reprodução do que se encontra em parte na lei, em parte no Código de Conduta, sistematizado para responder ao problema da procedimentalização. Portanto, acima de tudo, o que se trata é de dois conjuntos inovadores de normas, uma que diz respeito ao procedimento, portanto, definindo que é junto da Secretaria-Geral que se faz a entrega, que no momento da entrega é depois emitido um recibo ou um documento comprovativo, se quisermos, ao deputado que procede à entrega, do qual consta a identificação da oferta do ofertante e a data da oferta e do depósito, e depois regras sobre, então, o destino final das normas, das ofertas, perdão, e estes sim são inovadores. Procurando aqui não inventar a roda, mas ir verificar como é que outros países que já têm a viatura há mais tempo construíram as suas próprias rodas, a fonte de inspiração principal correspondeu ao regulamento utilizado no Congresso dos Estados Unidos, também parecido com aquelas regras que vigoram na Câmara dos Comuns, e essencialmente aponta para três destinos possíveis. A integração no património da Assembleia da República, quando se conclua que existe valor cultural, patrimonial ou relevante para a história da atividade parlamentar, e, portanto, integra o património da Assembleia e, portanto, será remetido para o serviço competente, seja a biblioteca, o arquivo histórico ou parlamentar, ou até as próprias comissões, que às vezes têm as pequeninas coleções das ofertas produzidas junto da Assembleia. Em segundo lugar, remessa a outra entidade pública ou sem fins lucrativos, que no fundo serve como válvula de escape para os casos em que, não fazendo sentido a Assembleia detê-lo e também não sendo um caso de devolução ao deputado, ter que haver uma solução e um destino para o bem. E finalmente, os casos em que deve haver devolução aos deputados, que se cinja a três, em realidade quatro, mas o quarto compreensivelmente é uma questão de definição do que é que fica e o que é que não fica por causa do valor, mas a três circunstâncias. Em primeiro lugar, e aqui sim usando a experiência das orientações do Congresso dos Estados Unidos, em que é bastante mais detalhada, portanto eles têm 23 casos de exceções à regra geral, que no nosso caso não se justifica porque muitas nem sequer estão abrangidas, mas fundamentalmente um primeiro conjunto de matérias, as ofertas de natureza exclusivamente simbólica ou comemorativa, sem valor utilitário ou artístico de relevo, as que são evocativas de eventos ou que contêm elementos personalizados, portanto essencialmente elementos que resultam ou de visitas ou de contactos institucionais em que no final há entrega de algo que não tem valor suficiente para poder fazer parte do acervo patrimonial da Assembleia, mas por outro lado também é desprovido, ainda que possa ter uma quantificação superior àquele valor, efetivamente é desprovido de valor relevante para esse efeito. As publicações e outro material informativo. E, finalmente, os produtos perecíveis recebidos no quadro da atividade de representação parlamentar, quando se enquadram em finalidades exclusivas de promoção da atividade produtiva local, que corresponde também muito ao perfil de visitas institucionais realizadas habitualmente no quadro da representação parlamentar, especialmente em trabalho ou no próprio círculo eleitoral ou noutros. A quarta circunstância, na realidade, é mais um caso em que se conclui pela inexistência de um bem de valor superior a 150 euros e, portanto, como o próprio Código admite a entrega dos casos de dúvida, portanto, na dúvida, o que deve ser feito é a apresentação à Secretaria-Geral, se depois a Secretaria-Geral conclui que o valor é inferior a 150 euros, pura e simplesmente procede à devolução. Adicionalmente também, porque também é uma matéria que resulta do Código de Conduta, à Secretaria-Geral depois incumbe manter organizado o registro destas matérias. Adicionalmente, e também tendo em conta que o artigo 11 do Código de Conduta, agora em matéria de hospitalidade, também prevê a necessidade de se proceder ao registro das situações de hospitalidade, e portanto é necessário também definir um procedimento, uma vez que o local onde se procede ao registro não era evidente, ou seja, havia dúvida sobre se eventualmente seria a declaração única de património, rendimento e interesses, o que manifestamente não faz sentido, uma vez que ela é uma declaração não estática, mas de preenchimento esporádico, ou seja, no início de funções ou sempre que se verificar uma alteração de fundo à atividade de exercer em cumulação com o mandato. Aqui trata-se de outra coisa, trata-se do registro de coisas que ocorram pontualmente e, portanto, tem uma outra dinâmica mais próxima da necessidade de registro e de registro junto da página individual dos deputados. E, portanto, fundamentalmente, inclui-se também um artigo 6º, este suscetível de enquadramento nas nossas competências para emissão de recomendações sobre interpretação do Estatuto dos Deputados e do Código de Conduta, que fundamentalmente identifica quais são objeto de registro, portanto, aqui sem caráter inovador, são aqueles que estão previstos na lei e no Código de Conduta, portanto, eventos oficiais, eventos de entidades públicas nacionais ou estrangeiras, ou eventos de entidades privadas, neste caso com o valor máximo de 150 euros, que sejam compatíveis com a natureza institucional ou com a relevância e representação própria do cargo, ou que configurem conduta socialmente adequada e conforme aos usos e costumes, e portanto são objeto de inscrição, e também nos termos do próprio Código de Conduta também são inscritas as deslocações realizadas em representação da Assembleia ou...
Senhor Deputado, só um momento, eu peço desculpa, mas não pode ser assim. Não podemos estar com duas reuniões ao mesmo tempo e não... O deputado que fala, se fazer ouvir, queira continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E depois, também nos termos do Código de Conduta, são objeto de registro as deslocações realizadas em representação da Assembleia ou do respectivo grupo parlamentar. Portanto, há duas circunstâncias, caso em que o convite é formulado individualmente ao deputado nessa qualidade, mas outras em que ela resulta de representação parlamentar ou representação do grupo parlamentar. E, portanto, há que tratá-las diferentemente, uma vez que umas são integralmente ex officio e por força de uma representação em nome do grupo, e, portanto, para esses casos, o que faz sentido é que sejam os próprios serviços automaticamente a proceder a esse carregamento. E também, no caso dos grupos parlamentares, quando a missão é dos grupos parlamentares, dar a faculdade a que, se o grupo parlamentar assim o entender, e o deputado articulará isso, obviamente, com o respectivo grupo parlamentar, poder ser o grupo parlamentar a fazer esse carregamento, essa inscrição, não ter que ser o deputado individualmente, a ter que ter um trabalho burocrático adicional, quer no caso em que representa a Assembleia, quer no caso em que representa o seu grupo parlamentar. Pelo menos dá-se essa faculdade, num caso é automático, no outro dá-se a faculdade a que também o grupo parlamentar possa fazer esse registro. E, finalmente, também para efeitos de, no fundo, clarificação e fazer a ponte com outro regime jurídico em vigor, que é o da resolução da Assembleia sobre deslocações, sobre várias matérias, que também abrange a matéria das deslocações ao estrangeiro. Há uma disposição atualmente em vigor, que já vinha da versão até anterior desta resolução e que se mantém na atual, que é o artigo 10º da resolução da Assembleia da República 113/2019, que é aquela em que, por despacho do Presidente da Assembleia da República, é reconhecido interesse parlamentar a uma determinada deslocação, com o efeito de não só proceder à justificação das ausências quando esta missão decorre, quer também, em algumas circunstâncias, para a ativação de ajudas de custo ou de seguro de viagem, não é de seguro de viagem, mas do seguro que a Assembleia disponibiliza para a atividade parlamentar. E, portanto, nestas circunstâncias, quando ocorrer o reconhecimento de interesse parlamentar, nestas circunstâncias também deve haver o mesmo procedimento. Ela é considerada, por essa razão, uma viagem oficial e, portanto, por essa via deve ser objeto de inscrição no registro também automaticamente pelos serviços. Portanto, o que se pretende é separar o procedimento, no fundo é uma norma procedimental. Quando está envolvida alguma dimensão oficial parlamentar ou do grupo parlamentar, ou através deste reconhecimento por despacho do Presidente, são os serviços que procedem ao carregamento. Nos restantes casos, é criado o tal campo adicional na página individual de cada deputado, que é objeto de carregamento nas circunstâncias em que cada uma delas ocorre. Portanto, obviamente, é quase como agora a bula do farmacêutico. Portanto, não dispensa a leitura integral do quadro normativo aplicável para verificar se a hospitalidade deve ser ou não registada. Portanto, obviamente, ela não tem caráter inovador. Portanto, como é sabido, quer num caso das ofertas, quer das hospitalidades, as que são de natureza familiar ou pessoal estão fora deste âmbito, as que resultam da atividade dos partidos e do financiamento partidário estão fora deste âmbito. Portanto, não é aqui preciso repetir, portanto, não dispensa a consulta da legislação adequada, mas para aqueles casos em que há obrigação de registro, importa que fique, pelo menos, definido como e quando e onde fazer esse mesmo registro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vale a pena talvez sublinhar que estes critérios orientadores, estes nesta versão ou na versão final que vier a ser apurada, representam, digamos, o fecho da abóbada relativamente a um trabalho que tem a sua origem na solução legal e depois no regulamento quanto ao Código de Conduta já em vigor e nos termos do respectivo Código de Conduta que nos é aplicável. Agora, a definição dos critérios orientadores para a execução do regime das ofertas e da hospitalidade. É, portanto, um documento de grande relevância que está à vossa consideração e darei a palavra a quem a solicitar. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Muito brevemente, só para felicitar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela proposta que nos apresenta, a dar nota, até porque foi trabalhada em boa parte em reunião de mesa e coordenadores, e portanto dar nota aos demais e sobretudo agradecer também a circunstância de aqui constarem os contributos que nesse âmbito foram realizados e portanto de alguma forma o documento consagra o entendimento da generalidade, enfim, e este documento visa, como ele próprio se designa, estabelecer os critérios orientadores para a especificação ou a densificação daquilo que resulta da obrigação legal, tendo sempre em conta convém não entrar, fugir um bocado ao ridículo, não é? E, portanto, ou seja, como não era claro, podíamos às tantas ter que estar a, por um lado, alterar as declarações únicas cada vez que houvesse uma viagem, ou, situação idêntica, ter que declarar as viagens que são feitas em representação da própria Assembleia, que seriam assim, enfim, mas que como não era absolutamente claro, aqui se torna mais claro e digamos, faz uma densificação prática e consensualizada previamente, e, portanto, dar nota disso e agradecer o trabalho que está um trabalho positivo.
Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar, e é uma saudação sentida, saudar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo trabalho. Não, mas. Sr. Deputado Dracoide Lima, eu não estava a querer retirar sentimento nenhum à saudação que fez ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu queria apenas sublinhar o facto da minha ser particularmente sentida, porque o PCP votou contra esta resolução e contra um conjunto de questões que ficam muito na fronteira de introduzir o ridículo ou o absurdo, como quisermos considerar. Aliás, as hipóteses de discussão, as hipóteses de consideração de situações absurdas que resultam dos critérios que estão contidos neste Código de Conduta, aqui numa pequena conversa a três, já variaram entre os bolos reis e os presuntos e, entretanto, já identificámos várias hipóteses de ridículo e de absurdo na aplicação das regras deste código de Conduta. E, portanto, quando eu estava a fazer esta saudação ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, era verdadeiramente sentida, porque acho que ainda assim consegue, de alguma forma, conter as possibilidades de aplicação absurda que, em muitas circunstâncias, estão previstas na resolução que foi aprovada, com o voto contra do PCP. E, por isso, daí o sentido da saudação ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Naturalmente, partilho desta observação que já aqui foi feita a propósito da necessidade de aplicação das regras que constam deste regulamento de ofertas e de hospitalidades com o bom senso necessário, porque ainda assim, por muito esforço que tenha sido feito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com os contributos que lhe foram dados também, ainda assim há uma manifesta margem de dificuldades na aplicação destas regras, de forma equilibrada e com algum bom senso, diria eu. E, portanto, é preciso que na aplicação destas regras esse bom senso seja observado para que aquela fronteira não seja ultrapassada e seja a propósito de bolos reis, seja a propósito de presuntos, não caiamos no absurdo do sancionamento de comportamentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Isabel Ané.
Fugindo, exatamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, também para saudar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de facto, referir que parece relativamente fácil conseguir densificar princípios orientadores que possam garantir a maior transparência no relacionamento dos deputados com na sua atividade. E que são fundamentais para que todos possamos estar e que esta Assembleia tenha também regras e princípios que possam observar e que ajudem também cada um de nós a saber o que e como pode salvaguardar a sua própria integridade e a transparência da instituição. É evidente, como disse o deputado João Oliveira, a vida é bastante mais diversificada do que aquilo que muitas vezes conseguimos conceber, mas queremos que, com estes princípios orientadores e com o espírito com que ele foi feito, certamente conseguiremos chegar àquelas margens que, porventura, possam não estar abrangidas e que a própria natureza das coisas nos irá fazer, ao longo do tempo, também ajudar a aprender nesta matéria. E, portanto, agradecer também o trabalho do Sr. Deputado e também o contributo, obviamente, das restantes bancadas para este trabalho, porque foi também, de facto, muito participado por todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel.
Sr. Presidente, muito brevemente, eu creio que, na verdade, o trabalho que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez e que nos traz aqui merece ser cumprimentado, na exata medida em que, com razoabilidade, a proposta que é apresentada procura juntar bom senso e também determinação. E, portanto, nós valorizamos isso. Temos a noção, e creio que ela é partilhada por todos, mas, enfim, nós temos a noção de que, digamos, os primeiros tempos de aplicação desta regulamentação vão ser tempos em que vamos ter que afinar critérios, independentemente daquilo que se estabeleça num quadro normativo, há sempre lugar a que nos primeiros tempos haja, enfim, a fixação de padrões e, portanto, desse ponto de vista, o que este trabalho aqui nos merece, aquilo em que ele nos merece maior elogio, digamos, é justamente nessa capacidade de fixar basicamente um conjunto de parâmetros, sendo certo que depois a prática vai ter que ser conduzida com muito bom senso e com muita razoabilidade, ou seja, sem pôr minimamente em causa a qualidade do trabalho que é apresentado, temos a noção de que, para lá daquilo que é a regra escrita, vai haver muita exigência de razoabilidade e de bom senso na aplicação prática. Mas isso, enfim, o tempo futuro vai editá-lo. Para já, importa sim sublinhar a contribuição positiva que o deputado Pedro Delgado Alves nos quis trazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não. O senhor deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria começar por agradecer o trabalho desenvolvido pelo senhor deputado Pedro Delgado Alves na elaboração deste regulamento. Há, de facto, aqui um trabalho aprofundado, mas que o PAN gostaria de poder aprofundar e ter oportunidade de analisar com mais tempo do que aquele que teve relativamente à antecedência com que ele foi enviado para a Comissão. Aquilo que nós propomos e que solicitamos é que esta apreciação do regulamento, a votação, entenda-se, possa transitar para a próxima reunião, fixando um prazo de envio de alterações de propostas, quem entender, e depois será feita a votação do regulamento, como normalmente se fazem todas as outras propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho agora mais nenhum pedido de palavra. Creio, portanto, que podemos passar à votação. Quem vota contra o documento?
Senhor.
Está a pedir a palavra ou está contra?
Pedir a palavra.
Não me apercebi, estava aqui a receber uma mensagem ao lado. O senhor deputado pediu o adiamento desta votação?
Sim, sim. O que estou a dizer é que eu solicitei o adiamento da votação deste ponto para a próxima reunião, sendo que também solicito que a Comissão fixe uma data limite para a entrega de propostas de alteração e que nessa data da próxima reunião se possa fazer a votação do regulamento e das propostas de alteração, para que o grupo parlamentar do PAN tenha tempo para analisar a proposta e poder fazer eventuais propostas de alteração.
Como o Sr. Deputado André Coelho Lima há pouco referia, houve um trabalho preliminar de concurso de contributos no âmbito da reunião da mesa e coordenadores para que o texto, na medida do possível, se apresentasse à Comissão com a absorção desses contributos. Este trabalho prévio foi feito. No entanto, o Sr. Deputado André Silva, regimentalmente, tem direito a pedir o adiamento e, portanto, esse adiamento é naturalmente concedido. Sugere prazo para eventuais apresentação de contributos ou ainda para o texto. Nós hoje estamos numa quarta-feira, dado o trabalho prévio que já temos por trás e dado que temos que marcar numa próxima reunião de mesa e coordenadores, que é já em sequência desta reunião, a data das próximas reuniões, se o Sr. Deputado André Silva não vir nisso inconveniente, é nessa sede, em função do ajustamento da data, que veríamos também consigo qual o prazo para a apresentação de propostas. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Portanto, a votação do tema é adiado e passamos ao ponto seguinte, que é a apreciação de um parecer relativamente à imunidade. Mas creio que a Sra. Deputada Isabel Honeto quer interpelar a mesa.
Certo, Sr. Presidente, solicitava o adiamento desta, da apreciação e votação deste parecer para a próxima reunião. Muito obrigada.
Também é regimental, era a primeira vez que está em agendamento e, por isso, nada a obstar, o que significa que esgotámos a ordem de trabalhos de hoje e eu peço então agora para os coordenadores, bem como os membros da mesa, ficarem na sala para continuarmos os trabalhos nessa sede. A todos os mais, muito obrigado e parabéns também ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo contributo que deu ao regulamento das ofertas e à hospitalidade. Foi este que foi agora adiante. Muito rapidamente, precisamos só agora de ver o calendário das nossas reuniões e a ordem de trabalhos. Estando hoje no dia 8, creio que a próxima reunião será uma reunião para a semana. Na minha interpretação, as reuniões do orçamento não prejudicam as reuniões que for necessário fazer em razão da urgência da matéria. Dada a peculiaridade da nossa comissão, a meu ver, nada obsta a que possamos reunir, mesmo durante os trabalhos de especialidade do orçamento. Até porque há, de facto, matérias que têm prazo, e são prazos judiciais, e, portanto, não podemos estar a arrastar os pés em vários desses pontos. Portanto, assim sendo, perguntava-vos se estão de acordo, nós, em princípio, na reunião do MES e coordenador, estávamos de acordo em fazer uma reunião para terça-feira, dia 14, às 15 horas. Deputado André Silva.
Sugeria, Sr. Presidente, para... Porque dia 14 a essa hora tem cá o Ministro do Ambiente, uma ilustre personalidade do Governo, que é muito importante para nós, para mim, estar presente nessa audição. E, portanto, eu sugeria dia 15 de manhã, a qualquer hora, ou 15 à tarde, depois das 16. Ou seja, qualquer hora, dia 15, exceto entre as 2 e as 4 da tarde, se vos for possível.
Certo. Eu pela minha parte, vejo que se o meu calendário estiver certo, e peço ajuda se alguém tiver o calendário das comissões, no dia 15 de manhã está o MAI na primeira comissão, com muitos de nós. Somos membros da primeira comissão, da parte da manhã não seria viável. Okay. Da parte da tarde, à hora que sugeriu, não tenho nada a opor pela minha parte. No dia 15, às...
16, inclusive é para a frente. 16 para a frente.
Há consenso quanto a isto? Bom, isso já não posso garantir, não é? Pode ser 15h30? Então, 15h30 no dia 15. Bom, dados os adiamentos de votação que tiveram lugar, um adiamento da votação, mas o debate já está largamente feito. Veremos depois se há mais alguma coisa a elaborar sobre isso. Como o Sr. Deputado André Silva sugeriu um tempo para apresentar propostas, eu admito que se houver propostas elas não alterarão grandemente a estrutura do documento. Pergunto aos senhores deputados se veio objeção a que esse prazo seja até ao início da tarde, segunda-feira, dia 13, que é depois dar tempo para distribuir nesse dia à tarde, se houver propostas.
Pode ser 24 horas depois, Sr. Presidente. 24 horas. Hora do almoço, dia 14, terça-feira.
Não, mas explique-lhe, é que depois porquê. Tem que ser circulado pelos deputados para a reunião do dia seguinte.
Explico porquê. Estou fora o dia todo, segunda-feira.
Não, não, da comissão. Da comissão. Então, o adiamento da votação de hoje e o outro parecer sobre as imunidades. O levantamento de imunidade.
Segunda-feira estou fora o dia todo no Parlamento dos Jovens. E se pudesse entregar até ao meio-dia de terça-feira, teriam 24 horas para fazer essa análise. É uma proposta que faço.
À partida, não querendo antecipar nem condicionar, mas se são propostas de alteração, não é um regulamento de raiz.
Não, portanto, não, de certeza. Sentido, acho que é... Vai de encontro ao espírito que o Sr. Presidente anunciou. Sim.
Acho que é razoável.
Serão portanto, questões de pormenor.
A entrega de propostas de especialidade em relação aos critérios. Até às 12 horas do dia 14. Que que, se entregues até esse momento, serão imediatamente circuladas pelos deputados membros da Comissão. A ordem de trabalhos da reunião do dia 15 poderá ficar, então, só com os dois temas que ficaram pendentes de agora. Portanto, a deliberação sobre os critérios e a apreciação do parecer relativo ao levantamento de imunidade. Relativamente à imunidade. Estamos de acordo que seja assim? Ponho aqui um ponto sobre diversos, que é sempre cautelar, não haja alguma coisa. Ah, ponho aprovação de ata. Ou de atas, se já houver também a de hoje. Tem que haver da reunião anterior. E diversos. Portanto, 4 pontos na ordem de trabalhos. Depois, há uma outra matéria de que é relator. Há duas matérias que estão aqui a cargo do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Uma, precisaremos de fazer em comissão um ponto de situação relativamente às declarações do Registro de Interesses. Não, mas não. Eu propunha que isso se pudesse fazer. Sim.
Só dá nota que amanhã às 14 horas faremos reunião do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses para fixação de metodologia, para ver se conseguimos desbravar entre aquelas declarações que não são problemáticas e ver um método rápido para responder aos pedidos. E, portanto, a expectativa é que depois, com mais uma ou duas reuniões breves, consigamos ter o trabalho concluído. Eu diria que, sem excesso de otimismo, até ao final do mês de janeiro, conseguir ter publicadas os registros de interesses. Já agora fazia só um apelo aos grupos parlamentares que ainda têm pendências. É o caso de 12 deputados do PS que 12 do PSD também, um ou dois do PAN e 3 do CDS ou 2 do CDS, só que fizessem também o preenchimento para porque aproveitar o tempo para depois pudessem sair todas publicadas ao mesmo tempo, sem atrasos.
Em todo caso, eu acho que não poderemos deixar de inscrever num ponto de ordem do dia de uma comissão, que não seria esta do dia 15, mas a outra que iremos marcar a seguir, um ponto de situação sobre as declarações de registro de interesse, certo? E há um outro ponto que é também a cargo do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a matéria relativa aos pedidos, um parecer que lhe foi atribuído relativa aos pedidos de alimentos por parte das autoridades judiciárias. Portanto, é matéria nova que resulta e sobre a qual se tem que definir uma doutrina sobre o que é que são elementos públicos, o que é que não são, quais são os fundamentos exigíveis, dado que na letra da lei se diz que se tem que ponderar a justificação do pedido. Portanto, precisamos de um parecer orientador. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aceitará que não para a reunião do dia 15, isto é uma pergunta que eu estou a fazer, mas para uma reunião subsequente, isso possa...
Presidente, eu tentarei tê-lo pronto para 15, sabendo que dificilmente cabe no tamanho da ordem do dia, mas usar essa como baliza até para eu ter uma data para...
É na seguinte. Não para o dia 15.
Ou seja, eu usar o 15 como data, essa data a ver o parecer, porque seguramente com o que já está pendente, que serão duas coisas.
Eu vou-vos dizer uma coisa: esta matéria é inovadora, é muito sensível, e eu, tal como fizemos em relação ao regulamento, aconselhava que fizéssemos uma reunião de mesa e coordenadores em que fizéssemos uma primeira leitura dessa matéria, sem prejuízo de agendarmos, obviamente, para plenário. Quando consideramos que o tema esteja amadurecido. Eu propunha 16, propunha ao dia seguinte, porque depois o outro já é fim de semana. Pode ser? Quinta-feira 16? Quinta-feira 16? Mesa e coordenadores. Mas se o vosso coordenador pudesse... Pá, é que isto é muito complicado. Sabe, nós temos notificações sucessivas a pedir resposta a este problema. e não podemos continuar a adiar isto, porque para a semana seguinte vamos ter que agendar para a Comissão. Não tem mesmo possibilidade nenhuma?
Não. Isso é logo a 20.
20 anos. 20 há um problema. É que há justiça na primeira comissão no dia 20 à tarde.
Mas à tarde da justiça.
Sim?
É só que malogradamente eu tenho a lista da cultura de manhã.
Senhores deputados, eu peço junta desculpa, mas nós estamos a lidar aqui com prazos que nos ultrapassam quanto à sua imperatividade. Mas o problema é saber se quem é que da vossa parte pode estar presente. Sim? Esta reunião é uma reunião só para amadurecer, não é? Então, 15 horas, mesa e coordenadores no dia 16, está bem? E o tema é este. Portanto, como é que se chama isto? Portanto, parecer sobre pedido de elementos. Portanto, mesa e coordenadores, dia 16, às 15 horas. Bom, e continuando na saga... Continuando na saga, para a semana seguinte temos então que ter uma reunião que tenha o ponto da situação do registro de interesses e tenha, também podemos pôr na mesa e coordenadores, não prejudica também exatamente este tema, ponto de situação do registro de interesses, das declarações, ao ponto de situação relativo ao registro das declarações de interesses. E depois na ordem do dia... Tínhamos esse ponto da situação também para uma comissão e teríamos justamente o parecer relativo a pedido de elementos. A pedidos de elementos. E um ponto sobre atas e um ponto diverso. E essa reunião então da semana posterior... Qual é o dia que mais vos conviria? Segunda. Não, segunda já se viu que tem a justiça. Eu agora estou a falar do plenário da comissão.
Três e meia
às quatro. É mais do que turma ou deputado. Temos que inventar um conceito próprio. Pá, mas temos tantos dias para a semana a seguir, porque é que vamos... Porque há muitos deputados que não são de cá, não é? Não são de Lisboa.
O meu problema é que tenho as escolas e tenho que guardar nas escolas. É dia 21. Isso é o problema.
E também é capaz de haver no dia 21.
Menos provável, porque normalmente...
É a segunda-feira.
Mas
é a segunda-feira.
Ah.
21.
21 é terça.
Pode ser. Agora digam-me uma coisa. Já estamos em plenário no Orçamento de Estado.
Não estamos nada.
Pois. Então pode ser na terça de manhã? Então a que horas? 10 horas, é uma hora normal de uma reunião.
Agora foi um bom momento.
Isto é dia 21 às 10. Portanto, com a ordem do dia que acabámos de ver. Portanto, é o ponto da situação do registro das declarações. O parecer relativo a pedidos de elementos, as atas e diversos. Ok? Não! Dia 21 é o plenário. Há um plenário. Eu vou recapitular. Vou recapitular. No dia 15 é o plenário da Comissão às 15h30. No dia 16 é mesa e coordenador às 15. No dia 21 é plenário da Comissão às 10. Estamos entendidos sobre tudo isto? Pois, é porque final. É verdade. Depois, depende do movimento que vier a haver, depois a gente inventa coisas para nos ocuparmos. Estou a dizer isto a brincar, mas. Mas sim. Bom, não preciso mais nada por hoje. Se alguém não tiver nada a declarar, declaro a reunião por encerrada. Obrigado.
Aqui a deixar para o final.
Oh meu Deus, dia 15 é plenário. A mesa é no dia 16.
Dois plenários, 15 e 21.
Deputado André Coelho Lima.
Sim, é rápido. Duas notas, Sr. Presidente. Constatamos que a distribuição da documentação relativa à audição do Presidente do Tribunal Constitucional foi enviada para nós todos os deputados e não para as assessoras de apoio. Era importante que isso fosse, ou tivesse sido feito e fosse feito no futuro, e explico porquê. Imagino que possa ter havido alguma razão subjacente. Nós ontem tivemos jornadas parlamentares, hoje estivemos a correr a ver a documentação que ainda tinha alguma complexidade, porque ontem estivemos nas jornadas parlamentares até ao final do dia, não é? E tinha sido bastante útil que pudesse ter sido autorizado dessa forma e de futuro que seja feito, porque nos permite agilizar de outro modo o tratamento das questões. E depois aqui uma nota que eu sei que não tem enquadramento regimental, mas até para o Sr. Deputado André Silva, é evidente que tem enquadramento regimental o pedido que fez de reanálise da questão dos critérios orientadores das ofertas. Mas como estamos no âmbito de mesa e coordenadores, apelar na medida do possível, porquê? Porque estivemos aqui, viemos cá de propósito, fizemos as alterações, propusemos, discutimos, tivemos 2 horas, ou seja, visto lá de cá, sem prejuízo de todo o enquadramento regimental e disso ser feito por toda a gente, como é evidente, umas vezes é por uns, outras é por outros, mas fica aqui um pouco assim uma noção de que estivemos aqui 2 horas ou 2 horas e tal, não é? Porque a reunião de mesa e coordenadores foi só para a análise desse documento. Se estivemos cá todos, estivemos cá os que pudemos, depois fica aqui assim uma sensação de desperdício de tempo e de energia, e também temos que fazer aqui o possível por evitar isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado pelo comentário. Gostaria de retribuir dizendo o seguinte. A dimensão do nosso grupo parlamentar não me permite estar em todas as reuniões, por um lado, e depois, por outra, também, e como bem expressaram alguns deputados, incluindo o Sr. Deputado André Lima Coelho, no início dos trabalhos desta comissão, teve a oportunidade, inclusivamente, de me ensinar que a mesa, as reuniões de mesa e coordenadores nada deliberam, apenas distribuem trabalhos e, portanto, eu estou absolutamente convencido e fiquei sempre convencido que não havia deliberações nas reuniões de mesa e coordenador e, portanto, estaria sempre à espera que houvesse um tempo mais alargado para a análise ao regulamento, sendo que haveria sempre, mesmo que fossem curtos, prazos para a apresentação de alterações de propostas. Mas dizer que, de uma forma construtiva, sempre e quando me for possível, tentarei fazer um esforço para, nesta como nas outras 3 comissões que faço parte, vir aos plenários das comissões e também às de mesa e coordenador, agradecendo a crítica ou o comentário que me fez. Muito obrigado.
Presidente, dá-me licença.
Sr. Deputado.
Muito obrigado. É também dizer-lhe ao Sr. Deputado que eu não ensino nada a ninguém, estou aqui quando muito para aprender, não é? Mas no fundamental daquilo que diz, e percebendo, julgo que compreendeu a perspectiva construtiva em que eu fiz o comentário que fiz, dizer assim, se for assim, e mesmo procurando ir ao encontro da preocupação de grupos parlamentares que tenham menos deputados, isto no fundo retira, porque obviamente que não é deliberativo aquilo que fazemos na mesa de coordenadores, mas no fundo elas têm sido, pelo Presidente da Comissão, convocadas abundantemente para poupar algum desse trabalho, que depois vota-se como se entender nas reuniões plenárias, não é? Mas para poupar algum desse trabalho, portanto, se for, porque com este entendimento, se calhar temos que usar menos mesa e coordenadores se ela não servir com o propósito para o qual é convocada, não é? É um pouco isso, ou seja, se elas são convocadas e são convocadas abundantemente para fazer um trabalho de peneira, não é? Que depois tiver que ser replicado, se calhar sem retirar aquilo que diz, como é evidente, se calhar temos que recorrer menos a mesa e coordenadores e fazer mais reuniões só plenárias.
Senhores Deputados, eu estou ainda convencido que todos colaboraremos para que tudo corra bem, com a compreensão pelas limitações de cada um na dinâmica dos trabalhos parlamentares. Eu, pela minha parte, empenhar-me-ei em que seja assim. Ficam, enfim, feitas as observações que ficaram de parte a parte, mas por agora não vale a pena tirar mais dilações. Damos a reunião por concluída e obrigado a todos.